O podcast Vale da Inquietação é uma iniciativa conjunta da CIP, Confederação Empresarial de Portugal e da Microsoft Portugal.
Bem-vindo ao podcast Vale da Inquietação, um projeto conjunto entre a CIP, Confederação Empresarial de Portugal e a Microsoft Portugal, que o levará numa jornada quinzenal pelo mundo da inteligência artificial. Neste espaço de diálogo, que queremos estimulante, abordaremos os dilemas éticos, as oportunidades de transformação e as implicações sociais desta revolução tecnológica que está a moldar o nosso futuro. No episódio de hoje, temos connosco a Graça Canto Muniz. É uma professora de Direito, especialista em proteção de dados, privacidade, e que é de facto um dos jovens valores na área do Direito, na área da tecnologia, da nossa sociedade. Muito bem-vinda, Graça, e muito obrigado pela tua disponibilidade para podermos conversar hoje um pouco sobre estes temas à volta da inteligência artificial, um hot topic que hoje em dia começa a estar na cabeça de todos nós, quer enquanto preocupação por um lado, quer enquanto oportunidade do outro, não é? Do outro lado. E eu diria que este tema que nos pode levar a uma conversa muito vasta, nós vamos tentar que esta conversa seja interessante para todos aqueles que, mesmo não sendo especialistas em inteligência artificial, mesmo não sendo especialistas na área do direito, como tu és em ambos os lados, eu acho que diria eu que uma conversa que seja acessível para todos e interessante para todos desse ponto de vista, não é? Eu tenho o hábito e a prática, muito pouco, talvez, delicado, mas de pedir sempre aos nossos convidados que numa primeira intervenção se possam eles próprios apresentar-se. O teu currículo, como aliás de outros convidados que temos nesta série de episódios deste podcast, é vastíssimo e, portanto, dava-me para estar aqui durante uns largos minutos a ler o teu currículo e ler, de facto, todas as tuas qualidades, que são imensas. Mas eu faço esta pequena maldade sempre aos convidados e, portanto, queria-te pedir, e peço desculpa desde já por isso, queria-te pedir se tu podias, de facto, apresentar-te um pouco o teu percurso, que é, de facto, muito, muito vasto, quer do ponto de vista académico, quer do ponto de vista profissional, mas se o puderes fazer, força. E, mais uma vez, muito obrigado, Graça.
Obrigada, Pedro. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Então, falando um bocadinho de mim, eu sou viziense, isso é sempre um marco importante que eu gosto de referir. Vivi em Viseu uma boa parte da minha infância, depois fui estudar para a Faculdade de Direito da Universidade do Porto, licenciei-me, depois também tirei o mestrado em Direito e fiz também o doutoramento em Direito com a especialidade da proteção de dados pessoais, quando ainda não, a proteção de dados pessoais ainda não era também assim um tema muito, muito, muito falado. Muito recentemente fiz também um MBA, porque, como tu disseste, eu tenho uma parte académica, não é? dou aulas de Direito, mas também trabalho numa empresa, a Futura, que tem como função fazer consultoria na área da proteção de dados e na cibersegurança, e portanto achei que era um bom complemento para mim fazer um MBA, não é? Porque é importante sabermos gerir pessoas e sabermos gerir um negócio quando estamos à frente de um negócio, embora eu também acho que é importante para muitos destes sistemas, a parte das pessoas e a componente de organizacional, não é? Para estes temas de proteção de dados, inteligência artificial e todas estas inovações tecnológicas, acho que não são só um problema jurídico, mas mais à frente podemos falar sobre isso, acho que são também um problema de gestão, não é? E de estratégia para muitas organizações. Acho que resumidamente é isto, tenho 34 anos e neste momento moro em Lisboa.
Muito obrigado, foste modesta, eu diria, mas acho que há um quadro muito, muito interessante, acho que, e de facto é um percurso muitíssimo interessante até por essa componente, não é? Empresarial por um lado, com a Futura, não é? que dá um tipo de experiência, digamos assim, mas de facto o background académico, quer do ponto de vista do direito propriamente dito, do doutoramento e das aulas que dás associadas, quer mesmo agora do MBA, não é? Que acho que de facto é um complemento fantástico e, portanto, não deixo de me bregar perante este teu percurso, não é? Que acho que é fantástico, não é? Eu queria-te fazer, então, agora entrando no tema, uma pergunta que, se quisermos, de cariz mais vasto, que é: como é que tu pessoalmente, do teu ponto de vista muito, eu quase diria instintivo, não é? Como é que tu estás a ver todas estas mudanças que estão a ocorrer, e que são muitas, não é? Agora com este último, nomeadamente no último ano, com a chamada inteligência artificial generativa, com, desde do ChatGPT, não é? Que nós às vezes isso parece quase mentira, mas há um ano atrás ainda nenhum de nós tinha ouvido falar de ChatGPT, provavelmente, não é? Ele foi lançado a 30 de novembro de 22. A verdade é que aconteceu muita coisa neste último ano, não é? E qual é o teu feeling, quase, eu diria assim, não é? Como é que tu encaras estas mudanças que estão a acontecer, sabemos que elas trazem ameaças ou riscos, como quisermos chamar, trazem oportunidades e, portanto, todos nós podemos olhar para isto como o copo meio cheio ou o copo meio vazio, não é? De que lado é que estás, digamos assim? Como é que qual é o teu primeiro instinto, não é? Olhar para estas mudanças.
Olha, eu sou uma grande entusiasta de tudo o que é novidade tecnológica, porque acho que a tecnologia vem para a sociedade, não é? Chega às pessoas, e eu acho que nós podemos ter duas reações. Uma é rejeitá-la, e há muitas pessoas que fazem, não é? Que são contra a tecnologia e que põem sempre um rótulo muito negativo, mas eu não, eu sou otimista e gosto de ver o lado positivo de todas as mudanças tecnológicas que temos vivido, não é? Embora também é preciso fazer uma certa distinção daquilo que é moda, daquilo que é tendência do momento, não é? E daquilo que veio para ficar. E às vezes essa separação nem sempre é muito fácil de fazer. Por exemplo, se olharmos nos últimos 5 anos, não é? Nós passámos de uma grande excitação com a blockchain e tudo que estava relacionado com a blockchain e com as bitcoins, não é? Depois de repente parece que veio o metaverso e que íamos mudar completamente a nossa maneira de ser, e depois o ChatGPT aparece aí de repente e é a última novidade. Embora eu acho que de facto, no caso da inteligência artificial generativa, a mudança veio para ficar e não é só o tema do momento. E como é que eu estou a olhar para este caso em concreto? A primeira coisa que fiz foi tentar percebê-lo e tentar usar ao máximo, da melhor forma que pudesse, perceber como é que posso integrar o ChatGPT e aquilo que oferece, que a tecnologia oferece no meu dia-a-dia. Portanto, tenho usado bastante, tenho testado bastante. Até fui fazer, se posso confessar-te, até fui fazer um curso no Instituto Superior Técnico especificamente focado na inteligência artificial generativa, porque acho que aprender é sempre bom, não é? Sobretudo quando temos tecnologia nas nossas vidas tão presente e não sabemos o que é que está por trás da tecnologia muitas vezes, não é? E não é que eu tenha ficado a saber, mas fiquei a perceber um bocadinho melhor. Portanto, estou a usar bastante, tentei aprender um bocadinho mais sobre isso e depois acho que tanto na minha vida académica, na parte da educação, eu sei que já fizeram aqui um podcast sobre educação, mas eu acho que nas minhas aulas vou tentar introduzir, ainda estou a pensar como é que se pode usar, não é? E nas minhas universidades ainda estão a pensar como é que vão introduzir esta tecnologia no seu dia-a-dia, como é que a educação se vai adaptar, e eu também estou preocupada com isso, embora já tenha usado algumas soluções que me aceleram bastante, por exemplo, a preparação das aulas, o tipo de exercícios que eu posso dar aos alunos e o tipo de dinâmica que posso ter com os alunos nas aulas, já usei e funcionou muito bem. E depois, por outro lado, com as pessoas com quem trabalho, também estou muito preocupada, porque acho que é muito importante não só incentivar, são pessoas novas, não é? São pessoas que estão licenciadas há pouco tempo e que estão a fazer um mestrado, e parece-me que estão um bocadinho alheadas relativamente a esta revolução que está aqui a acontecer, e são pessoas que trabalham com proteção de dados, são pessoas que trabalham com cibersegurança, e não as vejo preocupadas em perceber como é que se podem adaptar e de que forma é que o mercado de trabalho vai evoluir e de que forma é que elas vão ser afetadas. E, portanto, também tenho sido um bocadinho uma espécie, não diria embaixadora do ChatGPT e das outras soluções, mas tenho procurado sensibilizá-los muito para utilizarem e para fazerem perguntas e para perceberem, refletirem como é que aquilo vai afetar aquilo que fazem no seu dia-a-dia. Portanto, acho que é um retrato da maneira como eu estou a olhar para este assunto.
Se me permites comentar ou atrever-me a dar a minha opinião, acho que é de facto nós escondermos dos temas quando eles são um bocadinho mais complexos não é solução, e portanto acho que de facto essa forma como estás a querer a enfrentar, não é? E assumindo aquilo que é uma realidade cada vez mais presente, e acho que não é difícil dizermos que vai ser futura, acho que é excelente, não é? Mas eu agora levantava-te uma outra questão, até pelo teu background de outras áreas, não é? Académico, mas porque tens de facto sempre interessado por estas questões, designadamente da proteção de dados, cibersseguranças e afins. Tu acho que hoje em dia há um consenso de que a inteligência artificial precisa ser de alguma maneira regulada. Depois pode haver divergências de como é que essa regulação, com que intensidade, em que áreas, de que forma, mas há de facto algum consenso. Tu vês isso como possível? Achas que já há caminhos que estão a ser trilhados? Vai ser fácil, vai ser muito complexo nós podermos de alguma maneira encontrar um quadro normativo consiga aquele equilíbrio que é, teoricamente é muito fácil de o enunciar, não é? Que é de facto protegermos a nós enquanto cidadãos, mas permitir a inovação e o progresso humano que estas tecnologias podem trazer. Isto é fácil de enunciar, depois encontrar o ponto de equilíbrio é muito difícil, não é? Tu como é que vês esta nova, estes desafios, digamos assim, que estes são muito humanos, não é? Que os homens vão ter que, os homens e as mulheres, não é? Vão ter que enfrentar e decidir, não é? Para encontrar um equilíbrio, digamos assim, não é?
Eu acho que, pronto, há uma ideia generalizada, tanto na academia, no direito e fora, de que a União Europeia está a assumir aqui uma liderança na regulação da economia digital em geral, não é? O RGPD é um exemplo disso, não é? E há outros diplomas, e agora temos aí um diploma para regular a inteligência artificial. E olhando para a solução jurídica, não é? Eu acho que é interessante porque a União Europeia está a regular o risco da utilização de determinadas tecnologias, não é? Isto pode ser feito de várias formas, e o RGPD, este diploma que está agora a ser pensado para a inteligência artificial, tem abordagens diferentes, porque no RGPD tu tens uma mensagem muito simples, quer dizer, uma mensagem que é a seguinte: cabe às organizações que tratam dados pessoais, que utilizam dados pessoais, não é, gerirem, fazerem uma autogestão dos riscos associados a essa utilização de dados pessoais que fazem. Pronto, isto é uma metodologia que tem vantagens e tem desvantagens. A esta solução do RGPD deve estar associada, por exemplo, uma forte fiscalização por parte das autoridades nacionais, que depois vão ver se de facto esta autogestão está ou não a ser bem feita, não é? E há países que fazem isso bem e há países que fazem isso mal. Na regulação da inteligência artificial nós temos uma abordagem ligeiramente diferente e temos uma abordagem que vem um bocadinho mais de cima para baixo relativamente ao risco, não é? Porque a União Europeia está a dizer assim: há aqui determinadas utilizações tecnológicas que são proibidas, não é? Isso vai estar prescrito na lei. Depois há outras que têm um elevado risco e nós vamos dizer quais são, e relativamente a essas que têm um risco elevado, vocês, organizações, têm de ter determinados cuidados, e depois há outras que têm um baixo risco, que são menos relevantes e, portanto, não têm de se preocupar tanto, enquanto organização, não é, que têm de garantir a conformidade com a lei e com os direitos fundamentais. Portanto, são duas abordagens, não é, que têm o risco no seu centro, no seu core, não é, mas que são muito diferentes. E tu perguntas-me assim, qual é que é melhor? Eu não sei, Pedro, porque ainda é muito cedo para dizer se uma ou outra foi bem sucedida. E do que eu acabei de dizer, isto está implícita uma consequência, que é, há aqui um certo experimentalismo, não é, da parte da União Europeia, no que diz respeito à regulação da tecnologia em geral, não é? E podia falar de outros exemplos, mas acho que esta comparação entre estes dois diplomas é interessante, não é? Agora, acho que ainda é muito cedo para nós percebermos se este é o caminho certo, mas é um caminho, não é? É um caminho que está a dar muito que falar por todo o mundo, e é um caminho que a União Europeia tem uma certa expectativa de que possa ser exportado para outras geografias, como aconteceu com o RGPD, por exemplo, não é? Que foi exportado para o Brasil e foi exportado para alguns países da África e para alguns países asiáticos.
Certo, e eventualmente até alguns estados, os próprios Estados Unidos, não é?
Sim, em alguns estados, exatamente.
Mas isso do RGPD, de facto, levanta-me aqui algumas dúvidas, e a primeira é muito básica, e vou expressar a vox populi, não é? Que muitas vezes se ouve por aí, não é? Em que, para ouvir a tua opinião, se é verdade, eu já percebi, acho que faz todo sentido, ainda é provavelmente muito cedo para nós estarmos a fazer um balanço muito aprofundado do efeito da concretização do RGPD, mas muitas vezes o que se ouve por aí é que, de facto, o que mudou foi aumentar exponencialmente os custos para empresas e afins, e o que temos do outro lado é basicamente as pessoas agora se calhar têm que fazer mais uns cliques, mas continuam sem ler consentimentos nenhuns, né? E que na prática não se verifica a tal fiscalização, a não ser em casos muito especiais, não é? Quase como simbólicos, não é? Mas que no dia-a-dia isso não se... Portanto, a vida continua igual, só que agora há um conjunto de custos associados. Bom, eu estou a expressar isto, como disse, de forma muito básica, não é... É mesmo só para tu comentares um desabafo destes que nós por vezes vamos ouvindo, né? E que em certo sentido, enquanto utilizador, nós podemos compreender que a visão seja esta, né? Tens alguma opinião já sobre isso, ou achas também desse ponto de vista ainda é muito cedo para podermos de alguma maneira tirar algumas conclusões sobre isso?
Isso é verdade, corresponde à realidade, não é? Corresponde à realidade. É um diagnóstico em Portugal, embora noutros países as coisas não são bem assim, não é? Em países como a Alemanha, em países como a Holanda, que têm uma cultura, uma sociedade diferente, não é? Tanto empresarial como cívica, de cidadania. Agora, eu acho que em Portugal, olhando para o caso português, eu acho que há de facto duas velocidades, duas ou três velocidades, talvez, não é? Há um conjunto de empresas que estão mais maduras e que estão mais preocupadas com o tema, não é? Seja por questões reputacionais ou por outras razões. Depois tens pequenas e médias empresas que ficaram assim a meio caminho, não é? No seu, na sua, na sua, na sua, no seu esforço de cumprir com a lei. E depois tens outras empresas que simplesmente não querem saber e não fizeram nada e provavelmente vão continuar assim porque não há nenhum risco, não há nenhum risco de serem sancionadas, não é? Terem uma coma ou terem um cliente que não fique satisfeito. Agora, eu acho que sempre que me fazem essa pergunta, e a consequência disto é que o RGPD não está a ser cumprida 100%, não é? Ou é uma lei morta, digamos assim, é uma lei que não é bem sucedida. Eu torço sempre o nariz, porque, né, se formos olhar para outros diplomas que têm um enorme impacto na sociedade e que têm uma função que já não vemos e já não nos apercebemos, como é o Código da Estrada, não é? O Código da Estrada talvez seja uma daquelas leis que é mais vezes, daqueles diplomas, não é? Que é mais vezes incumprido no dia a dia dos portugueses. E, portanto, não acho que seja muito correto nós avaliarmos o sucesso ou o insucesso do RGPD com base no cumprimento ou no não cumprimento dessa lei. Agora, por outro lado, eu também vejo cidadãos mais preocupados e a fazerem mais queixas e a fazerem mais reclamações junto das empresas e junto do Estado também. E, em geral, acho que há pelo menos aqui uma vantagem deste diploma, que foi de pôr o tema na agenda, não é? E uma outra vantagem que ainda não é palpável para muitas empresas é que as organizações que estão mais maduras por força do RGPD, ou seja, que tiveram de se adaptar ao RGPD, não é? Mais facilmente vão adaptar-se a outra legislação que aí vem, nomeadamente ao AI Act, ao Regulamento sobre a Inteligência Artificial. E, portanto, isto é uma externalidade que não é necessariamente aquela que se cria, não é? Mas que acaba por ser útil. Agora, não posso deixar de negar que o RGPD impôs uma camada adicional de custos de contexto para muitas empresas, claro que sim.
Esse ponto é interessante que tu frisas se quisermos, da maior sensibilização social que existe hoje, não é? E cívica que existe hoje com estas matérias. Mas eu queria ouvir a tua opinião, porque tu, de facto, acompanhas este tema da proteção de dados, geralmente dados pessoais, não é? Desde há muitos anos, antes até de ser um tema muito na agenda, digamos assim, não é? E a minha pergunta é, não sei, esta é uma pergunta que agora tem muito pouco científico, é muito para perguntar qual é a tua percepção, não é? Não é mais nada do que isso. Achas que verdadeiramente as pessoas hoje estão sensibilizadas para o tema como não estavam, isso é claro, mas valorizam a proteção dos seus dados, a sua privacidade de forma diferente do que se calhar há 10 anos atrás? Isto porque nós também, eu estou outra vez a ser aqui a voz popular, não é? Aquilo que muitas vezes quando se tenta fazer alguma apologia da relevância, de facto, deste tipo de direitos, não é? De privacidade e similares, do outro lado é que percebemos que há muitas vezes a resposta a dizer, bom, as pessoas não querem saber disso, basta abrir as redes sociais, o Facebook e o Instagram e afins, e as pessoas gostam mesmo é de mostrar aquilo que é a sua vida e não, e portanto desvalorizam muito isso. Tu achas que tem desse ponto de vista, para além da sensibilização, para as questões legal, que essa existe, não é? Porque há um RGPD e as pessoas hoje têm outra, mas filosoficamente, digamos assim, as pessoas estão hoje mais, valorizam mais este direito, ou achas que isso não mudou muito?
Eu acho que há, assim, generalizando muito, muito, eu acho que há dois pontos importantes. Um é que eu acho que há muitas pessoas que acham que isto é uma batalha perdida, não é? Os meus dados já estão dados, não vale a pena, não me vou preocupar, não quero saber, vou subscrever, vou assinar, vou dar consentimento, não me interessa. Portanto, há este tipo de pessoas, não é? Mas depois há uma outra parte que é menos falada quando se fala desse problema, que é o facto de algumas. Há um problema grande que tem a ver com a nossa incapacidade de percebermos o dano, de darmos os nossos dados pessoais a um terceiro. não é? Não é palpável, não é imediato, não é como se eu for atravessar a rua, a probabilidade de ser atropelada por um carro, se não for na passadeira, é grande, não é? E as pessoas sabem disso, as pessoas conhecem o dano, não é intangível, não é? Não, eu vejo, eu sei, já me aconteceu a alguém da minha família. Ao passo que quando falamos do digital, é uma realidade muito diferente, porque é muito abstrata, é muito distante, é imperceptível, digamos assim, é intangível mesmo. Isso depois tem implicações no nosso processo cognitivo e na tomada de decisões que nós damos no momento de darmos ou de não darmos os nossos dados, porque não vemos muitas vezes, nem sempre vemos, não é? No momento de consentirmos ou de não consentirmos. Portanto, isto por um lado tem muito a ver com o processo de decisão que acontece quando nós navegamos na internet, em geral. Vamos simplificar assim muita coisa, não é? E depois há uma outra questão que é. Algumas plataformas estão desenhadas, e isto é uma área que está agora a crescer muito, que é a chamada user experience, não é? Estão mesmo desenhadas, estão mesmo pensadas de maneira a que as pessoas deem o máximo de informação, para o prestador, para a plataforma, não é? E até algumas armadilhas que acontecem, são chamados padrões obscuros, não é? E depois isso também tem influência, na quantidade de informação que nós damos online e na maneira como, vou usar aqui uma palavra que não é bem assim, mas é um bocadinho, somos manipulados, a dar informação. Eu acho que é um tema, saber se as pessoas estão ou não sensibilizadas para o assunto é um tema que tem muitas pontas, estás a perceber? E acho que estas três são importantes.
A conversa está a fluir tão bem e, de facto, eu estaria para estarmos aqui uma tarde inteira, mas não temos muito mais tempo. Eu tinha duas questões ainda que gostava de colocar, que são um bocadinho complexas e, portanto, vamos ver se conseguimos. É mais uma maldade que te faço, não é? Pedir para comentar questões tão complexas com a síntese possível. E a primeira tem a ver com um tema que tu já abordaste um pouco, que é com o posicionamento da Europa neste novo enquadramento, eu diria quase geopolítico, porque estas questões hoje em dia têm uma importância e uma relevância, como é sabido, desta revolução tecnológica. Tecnológica, nomeadamente a inteligência artificial, também é uma questão de poder em termos de equilíbrio entre Estados e entre regiões do globo, não é? E de facto a Europa tem-se tentado posicionar como sendo o campeão do ponto de vista da regulação, sendo que, pelo menos há quem o diga e quem defende esta tese, de que isso é em prejuízo de competitividade da sua economia, de desenvolvimento e progresso social, de inovação em áreas fundamentais, seja da saúde, seja na ciência em geral, não é? Tu achas que, desse ponto de vista, como é que estás a ver esta realidade? Achas que a Europa e os reguladores europeus em particular têm tido, europeus e nacionais, não é? Nós fazemos parte desta filosofia em certo sentido, têm tido a sensibilidade para encontrar este equilíbrio ou estão de facto demasiado focados em querer ganhar uma corrida? Que se calhar é um troféu de papel, digamos assim, dizer somos os mais reguladores ou com um enquadramento regulatório mais aprofundado, mas depois no fim do dia, tecnologicamente vamos ficando para trás e somos ultrapassados por todos, como infelizmente temos verificado que tem acontecido, não direi por todos, mas estamos a ser ultrapassados por muitos, não é? Não é só os Estados Unidos e a China, mas por outros blocos regionais. Qual é a tua visão quanto a este tema?
Eu sou solidária com esse argumento de que a União Europeia está aqui a hiperregular, e eu confesso-te até que às vezes tenho dificuldade em acompanhar a quantidade de diplomas que constantemente saem com impacto na economia digital ou na economia dos dados, ou como se queira chamar, mas por outro lado, não posso deixar de apelar ao meu lado mais racional de olhar para este tema e perceber que não há aqui, ou seja, não é possível racionalizar a vontade da União Europeia nesta matéria. É verdade que a União Europeia tem uma ambição de influenciar a regulação fora do espaço europeu, não é? Isso é o chamado efeito de Bruxelas, que é a União Europeia emite um diploma e depois tem mesmo a intenção de que esse diploma, esse modelo regulatório seja exportado para fora. Isso acontece, isso é intencional, mas depois há aqui outros fatores que é importante ter em conta. Um tem a ver com a matriz da União Europeia muito apegada aos direitos fundamentais, não é? Algo que não acontece, até por questões históricas, traumas históricos que nós temos com a Segunda Guerra Mundial, não é? Os direitos fundamentais são levados a sério aqui na União Europeia e não só na China ou noutras geografias, que muitas vezes são usadas como ponto de comparação com a União Europeia. Portanto, isso condiciona um bocadinho a ação da União Europeia. E depois há um outro ponto muito interessante e que é importante e que tem a ver com a construção do mercado interno da União Europeia. Porque o que é que acontece? A União Europeia tem diferentes culturas jurídicas e diferentes culturas de olhar para estes temas, não é? Depois tu tens países como a Alemanha ou países como a Holanda que decidem adotar diplomas, não é? Internamente, cada Estado-membro decide adotar um diploma e depois a União Europeia acaba correr o risco de ter aqui Estados-membros com leis muito diferentes e com diplomas muito diferentes. Isso pode criar dificuldades no, na harmonização do direito, não é? Depois com impacto na circulação de dados, na circulação de pessoas e tudo mais. E, portanto, a União Europeia tem sempre esta vocação de procurar garantir que as regras dentro da União Europeia são todas iguais e, quando começa a haver muitas divergências, é preciso criar um modelo único, o europeu, então regula-se, não é? Isso é visível na inteligência artificial, é visível na regulação de dados que está agora a sair na União Europeia e é visível também no RGPD. Um dos problemas que existia na Europa antes do RGPD ser adotado era que havia Estados-membros que bloqueavam a saída de dados pessoais por questões relacionadas com a divergência de padrões de proteção dentro da própria União Europeia. E, portanto, tens este condicionalismo também que é menos falado, mas que ajuda a explicar muito as decisões de regular.
Em certo sentido, alguma relação, embora um bocadinho diferente, mas queria te fazer ainda uma pergunta sobre um tema um bocadinho diferente, que eu diria que corre ao lado destes, e que é uma grande proximidade, mas apesar de tudo é numa linha ao lado, e que eu julgo que também é e será cada vez mais relevante, e que é uma área que tu trabalhas, nomeadamente no projeto da Futura, não é? Trabalhas também bastante, que é a área da cibersegurança, uhum. Em particular na sua relação com a inteligência artificial, não é? Porque também aqui, uhum. Como normalmente acontece, há os dois lados, não é? Portanto, a inteligência artificial pode beneficiar os atacantes, digamos assim, não é? E, portanto, ser uma fonte de riscos acrescidos. Mas há também uma visão, e isso nós em particular do meu outro lado, da Microsoft, digamos assim, nós temos tido para já essa experiência, esperamos que assim continue, de que a inteligência artificial pode ser também uma ferramenta muito importante do ponto de vista da defesa, precisamente de ataques indivíduos, não é? E ilícitos e afins, não é? Da tua experiência, como é que tu vês também esta correlação entre este momento de viragem com a inteligência artificial e aquilo que é toda a realidade da cibersegurança, que acho que todos temos noção, é algo que veio para ficar e que cada vez vai ser mais relevante nas nossas vidas, quer pessoais, quer empresariais, não é?
Eu acho que sim, eu concordo 100% com aquilo que tu disseste, ou seja, e este acho que é um bom ponto para nós caminharmos para uma conclusão, não é? No fundo estás a sublinhar algo muito positivo da inteligência artificial, não é? E eu acho, sem dúvida, que há essa ideia de que a inteligência artificial pode beneficiar o atacante, não é? Pode abrir o espaço para novos ataques, pode abrir o espaço para informação falsa, e vai abrir, já está a abrir, não é? Para a circulação de informação falsa e para estimular comportamentos humanos, que são um dos problemas da cibersegurança, não é? Mas, por outro lado, na perspectiva da defesa, sem dúvida que a inteligência artificial pode contribuir e vai contribuir muito para garantir novas soluções e novas metodologias de defesa das empresas e dos seus ativos. Acho que sim. E acho que olhar só para os problemas, não é? E para os riscos da inteligência artificial não é positivo, e sobretudo não é positivo enquanto sociedade e enquanto país como Portugal, não é? Que quer evoluir e quer construir uma sociedade melhor. Portanto, acho que, sem dúvida, a inteligência artificial pode nos ajudar muito na cibersegurança e em muitas outras áreas.
Eu acho que essa nota otimista, acho que é excelente para nós terminarmos a nossa conversa. Graça, eu queria agradecer-te muito. Ficou aquela pequena frustração de achar que havia muita coisa ainda para conversar contigo, de facto é muito interessante ouvir-te, não é, sobre estes temas, não é? E eu acho que pelo menos isto terá aberto o apetite para quem nos está a acompanhar e ouvir, de procurar mais sobre ti e poder ouvir-te noutros fóruns e no fundo beber um bocadinho também daquilo que é a tua experiência e a tua sabedoria nestes temas. Agradeço-te muito, na expectativa de que um destes dias voltaremos certamente a conversar. Até
obrigada,
à próxima.
Obrigada.
O podcast Vale da Inquietação é uma iniciativa conjunta da CIP, Confederação Empresarial de Portugal e da Microsoft Portugal.